Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando o Dr. Leonardo Rodrigues, professor de Direito Penal e Processo Penal. A gente vai falar agora da Lava Jato. E eu, com muito orgulho, posso dizer que eu, enquanto era estudante de Direito, foi uma das bandeiras que eu carreguei e foi trazer para a mídia, para a discussão, um contraponto sobre tudo aquilo que as pessoas estavam falando, que era apanhei demais, mas a gente estava correto, né? Professor Leonardo, a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos falando para esse público maravilhoso e a gente tem que falar que a Lava Jato, na realidade, percorreu o caminho que vocês, professores, já naquela época, já diziam que estavam, que eram caminhos tortos, né? E se confirma agora com toda essa intensidade. O que a gente pode tirar da Lava Jato e como ela prejudicou o nosso processo democrático, Leonardo?
Bom, deixando um grande abraço para todos os curitibanos, e eu tenho alguns parentes em Curitiba, eu digo que felizmente a República de Curitiba não prosperou, né? Essa brincadeira se dá em razão da própria Lava Jato. Por quê? Porque se criou um sistema próprio de processo penal e de condução de investigações. A Lava Jato, ela traz para a sociedade uma discussão que é importantíssima e que já tinha passado da hora, que é o problema da corrupção, que obviamente não é responsabilidade de um partido, mas sim de todos os partidos, né? Não se pode querer criminalizar a política em si, mas determinados políticos. E esses determinados políticos estão em todos os partidos. Quero conhecer um partido político que não tenha na sua cartela um político que não responda a um processo. Todos os partidos têm políticos que respondem por processos eleitorais, por processos criminais. Só que a sociedade tomou isso de uma forma equivocada. Primeiro porque acredita. E aí eu volto naquela parte da sociedade que não quer ler a informação de qualidade, que prefere ficar no fake news, que prefere ficar na mensagem rápida, que mais desinforma do que informa. Acreditou que isso era culpa de um governo. Isso não é culpa de um governo. E eu não estou eximindo a culpa de ninguém com isso. Eu estou dizendo só que não é de um só. Apenas isso. E talvez essa minha fala já façam alguns acreditar que eu sou comunista ou qualquer coisa que o valha. Por mim, tudo bem. Se vocês pensam assim, eu também respeito, não há nenhum problema, você sabe disso, Betão. É interessante porque os meus amigos de direita acham que eu sou de esquerda e os meus amigos de esquerda acham que eu sou de direita. Tudo bem.
Significa que é o assunto dos advogados mesmo.
Exatamente. Então, assim, mas isso é muito interessante porque demonstra O que eu quero fazer com os nossos ouvintes aqui, com aqueles que nos ouvem e nos assistem, que é abrir a cabeça. Nós precisamos abrir a cabeça. Nós precisamos compreender o cenário maior. O cenário maior é bom a discussão contra a corrupção? É. Mas nós somos muito hipócritas contra ela ainda, porque nós escolhemos um inimigo, nós que eu estou dizendo uma parte da sociedade, e agimos contra esse inimigo. Mas aqueles que são os nossos amigos, que cometem atos muito similares, não são corruptos. Não são corruptos. Aqueles que estão do lado que eu penso, seja de direita ou de esquerda, não são corruptos. Corrupto é o outro. Mas tudo bem. É uma discussão no âmbito político, saudável, ok. E isso é importante valorizar na Lava Jato. A Lava Jato traz essa discussão e que ela fica umbilicalmente ligada na sociedade há mais de 5 anos já. Essa é a discussão do momento e capaz de nós fazermos uma década discutindo esse assunto. Porque este assunto está na construção histórica da sociedade brasileira. Veja, por isso que a questão não é o partido X ou o partido Y. Não é os últimos 10, 20, 30 anos. O problema é de 500 anos. O problema de corrupção é um problema de sociedade. Quantas pessoas não furam uma fila? Quantas pessoas veem uma pessoa mais velha no ônibus e não se levantam para ela sentar? Ou uma mulher? Ou uma grávida? quantas pessoas foram à fila no banco. E fora se eu entrar naquela discussão dos crimes, né, Betão? Na hipocrisia dos crimes, que as pessoas falam assim, fulano é bandido. Bom, bandido é quem comete crime. Ok, 1.700 tipos penais. Quem pode garantir que não comete crime? Quem nunca entrou no Brasil com mais de $500? Quem nunca baixou uma cópia de um filme, de um programa no computador? Quem nunca comprou um CD pirata? Quem nunca deixou de prestar socorro? E se nós entrarmos no crime de abandono de incapaz, ou no crime de prestar socorro mesmo, nós vamos verificar o seguinte: todas as vezes que nós vemos uma criança num semáforo pedindo dinheiro para se alimentar e não fazemos nada, nós de alguma forma estamos agindo com omissão contra aquela criança. E estamos permitindo esse estado de coisas como é. Então é muita hipocrisia a gente querer dizer que a corrupção é só do outro e não enxergar as nossas próprias corrupções. Porque a corrupção não é apenas a vantagem lícita dos funcionários públicos, como está no tipo penal do 333 ou do 317 do Código Penal, se eu não estiver errado. A corrupção, até pelo conceito de corrupção no âmbito da ONU, são todas essas condutas inadequadas, sem transparência, indevidas, imorais. Todas se caberiam nesse âmbito da corrupção. Mas para combater esses crimes e essa corrupção no âmbito nacional, não se pode fazer de tudo. O ministro, salvo engano, Gilmar Mendes, disse isso e não sei se ele já tinha me ouvido falar, mas eu já dizia isso, que não se pode combater o crime praticando crime. Você testemunha que eu já disse isso. Não se pode combater o crime cometendo crimes. Quem viola as garantias constitucionais comete crime. Quem combina com um juiz que combina com um procurador da República de dizer o seguinte: não entre com esse recurso agora, deixe passar o tempo tal e depois você entra. Não tem condições. Isso não é um julgamento sério. Imagine se eu tivesse combinado com um juiz e o juiz fala assim: não, advogado, não faz esse recurso agora não, deixa eu passar a semana que vem, você faz que eu vou conceder. O que que aconteceria se fosse para a defesa? As pessoas não tomam o âmbito de gravidade do que acontece. A sociedade ainda não tomou uma parte dela porque não consegue enxergar. E se essas conversas tivessem sido com o advogado de defesa? E se essas conversas tivessem sido para absolver as pessoas que ali estavam sendo acusadas? Nós também acharemos que está tudo certo e isso faz parte? Não, não faz parte. Eu tenho amigos juízes, eu nunca liguei para eles para perguntar nada de processo. Eu vou lá na vara, converso com a escrivã e peço o processo e olho o que eu tenho que olhar. Eu não peço favor, eu não combino, eu não converso com os juízes sobre casos se não for dentro da sala dele, despachando uma petição que eu tenha feito. E se ele conceder, concedeu. Se não conceder, não concedeu. Faz parte. Faz parte. Agora, isso gerou um grande problema. E aí, Betão, aqueles que me conhecem sabem que o que eu vou dizer é apartidário, mas nessa vontade de querer se buscar a punição, no caso que eu estou dizendo do ex-presidente Lula, e que parte da sociedade aplaude a qualquer preço essa condenação, permitiu que o processo fosse anulado. Porque se tivesse se respeitado todas as garantias, ele já teria sido julgado, já teria sido julgado em segunda instância. Aqueles que não querem como candidato em 2022 não o teriam como candidato em 2022, porque ele estaria eventualmente condenado em segunda instância e pela lei de ficha limpa não poderia se candidatar. Mas não, olha como é incoerente esse pensamento. A qualquer preço vale punir, mas essa punição depois é anulada e aquele que eu não queria como candidato está vindo como candidato, justamente por causa da violação das garantias, que geram, inclusive, a não possibilidade de utilização das mesmas provas, o que possivelmente levará, se não à rejeição de denúncias, que agora serão no âmbito do Distrito Federal, à absolvição. Então, para aqueles que não gostam do ex-presidente Lula, deveriam estar revoltados com o que foi feito na Operação Lava Jato. Porque a forma de condução é que gerou a nulidade dos processos.
Eu não posso deixar de te perguntar. Porque como criminalista, como advogado, professor, né, um cara, um pesquisador, né, e nós já falávamos isso lá atrás, e é óbvio que a gente falava isso com uma... Eu, particularmente, como aluno, você fala até com uma certa raiva, porque você estava estudando ali o direito penal, o processo penal, a luta hercúlea que os professores fazem para poder fazer a interpretação da lei, para garantir a aplicação do direito penal, né, que é apaixonante de fato, né, da forma correta. Quando você olha para trás e olha a figura do Sérgio Moro, você como criminalista, que tipo de sentimento que desperta em você, Léo? Isso é uma pergunta pessoal que foge um pouco da técnica da gente, da nossa conversa.
O sentimento, Betão, é de... Não por ele em si, porque eu não conheço, nunca estive com ele, mas do que foi feito, de total decepção. Porque não é essa justiça que eu batalho, não é essa justiça que eu tento ensinar para os meus alunos, que eu tento conversar com os meus familiares, com os meus amigos. Não é para essa justiça em que há uma combinação entre juiz e procurador que eu gasto o meu tempo. Eu gasto o meu tempo com uma justiça que... Tanto faz, e eu sempre disse isso, não me importa condenar ou absolver, desde que isso seja feito de uma forma democrática. Eu voltando lá na palavra inicial, democrática. E democrática é igualdade, igualdade de partes, distanciamento do juiz entre as partes. Me gera uma profunda decepção ver um juiz federal ter criado um problema tão grave para o Brasil. Me gera uma decepção um juiz federal pegar uma conversa entre uma presidente e um ex-presidente e, sabendo que ela é ilícita e não poderia utilizar no processo, enviar para a mídia dar publicidade. Me gera decepção, porque não é essa justiça que eu acredito. Eu acredito na justiça que vai respeitar as garantias, todas elas, e que, ao final, terá legitimidade para condenar a pessoa se o resultado for esse. E que, se absolver, também está tudo certo, porque não era caso de condenar. Agora, uma justiça que persegue alguém, um juiz que persegue um acusado, eu aceito o promotor perseguir o acusado, porque é a posição dele. Eu aceito até o delegado perseguir um acusado, não no sentido de torturar, mas assim, de querer produzir provas de forma lícita contra essa pessoa. Mas o juiz é aquele que tem que ser imparcial, por princípio, por lei, por Constituição. Então, quando eu vejo um juiz federal, quando eu vejo qualquer juiz fazer algo similar a isso, me causa uma decepção profunda. Quando eu vejo juízes que se dizem não garantistas, eu me assusto, porque parece que não entenderam qual é a profissão deles. Porque a profissão deles tem como primeiro manual a Constituição. E só pode ser garantista, quem segue a Constituição. Não tem outro caminho, porque a Constituição é garantista. Então, um juiz que se diz que não garantista, ou garantista integral, que eu nem sei o que é isso, essa invenção, essa pessoa não segue a Constituição, obviamente. E a Constituição é a lei maior, é o filtro sobre o qual qualquer conduta, qualquer lei, qualquer decreto, qualquer ação tem que ser analisado no Poder Judiciário. Então, me causa profunda decepção, profunda tristeza com a justiça, que poderia ter prestado um excelente serviço para a sociedade brasileira, porque o problema da corrupção é seríssimo, mas gerou um grande desserviço para a sociedade brasileira, porque, além de tudo, criou uma sociedade bipolar entre os que amam o PT e os que odeiam o PT. Porque é isso que se criou com a Lava Jato. E eu não estou nem aí para os que amam o PT, nem para os que odeiam. Eu não sou defensor nem acusador do PT. Só que esta operação gerou uma visão totalmente deturpada da sociedade sobre questões políticas, sobre questões sociais. Veja, nós estamos discutindo, não. Existe uma tentativa de reverter o Estatuto do Desarmamento, os livros sendo tributados. De que país é nós que éramos a vanguarda em algumas questões de direitos humanos em âmbito mundial, meio ambiente e tudo isso? Não, entramos em profunda derrocada sobre esses assuntos, Tudo isso gerado por quê? Porque um juiz se colocou na posição de super-herói da sociedade ou de vigilante e ultrapassou as barreiras de sua atuação. Deveria, era muito antes dos problemas, ter sido dado por suspeito, se não tinha capacidade de julgar com imparcialidade, porque achava um absurdo aquelas pessoas terem eventualmente cometido aqueles atos, se coloque numa posição de suspeito, afaste-se do processo e deixe quem tem condições psicológicas para julgar aquele caso com a imparcialidade devida, julgar. Agora, ficar de combinação com o Ministério Público, isso é gravíssimo, isso é atentatório contra a própria democracia, porque viola o princípio basilar, que é a dignidade humana. É por causa da dignidade humana que tem que se respeitar o contraditório, a ampla defesa, que não se aceita a tortura, que a confissão não é a rainha das provas. Por tudo isso. Mas não. Então, o meu sentimento pessoal é de profunda decepção. Profunda decepção por alguém que prestou um desserviço, que já gerou várias nulidades em processo. E eu não estou dizendo que deveria ser condenado. Não é isso. Mas já teria que ter tido um resultado final sobre esses fatos que foram apurados. Mas não. Houve um processo, houve um gasto do judiciário, do Ministério Público, da defesa, de todos, para depois desfazer tudo e começar do zero. E isso não é responsabilidade da defesa, que fique muito claro, porque as pessoas querem imputar isso ao advogado, querem imputar isso ao STF. Não. A culpa dessas nulidades é do senhor Sérgio Moro. Ele é o responsável por essas nulidades. Foi ele que ultrapassou os limites de sua função. Se ele não tivesse ultrapassado, não teriam ocorrido essas nulidades. Então, vocês que votaram no atual representante do Executivo e que tinham Sérgio Moro como herói e ainda têm, e ficam revoltados com a nulidade desses processos, e não acabou. Muitos outros processos serão anulados. Por quê? Isso contaminou muitas questões no âmbito da Lava Jato. E acertadamente está se anulando. Porque não se pode admitir que pessoas sejam condenadas com processos que violam as garantias, em especial a imparcialidade do juiz. O juiz é aquele que mais tem que ter compliance, que é a palavra do momento, integridade, transparência com as suas decisões, com os seus atos.
Léo, antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar...
Cuidado sobre... que você me pergunta, eu acabo falando muito, né? Então...
É bom, o problema é isso mesmo. É isso mesmo, quem tem que falar é o convidado. A gente só faz a pergunta. Mas aqui, eu entrevisto aqui em uma outra oportunidade o professor Tiago Arruda, lá do Ceará, e ele escreve um livro falando das decisões judiciais e da interferência do proveito econômico nas decisões judiciais. E aí, estava discutindo também essa questão da decisão de segunda instância, essa coisa toda. Essa discussão de proveito econômico, que estava influenciando também nessa questão da Lava Jato e tal, traz para a gente todos esses desafios. Como é que a gente desconstrói essas narrativas que foram criadas, que são fantasiosas, porque a gente já tem resquícios dessas coisas ainda. Hoje mesmo eu ouvi, né? Ah, nós temos que retomar aqui no Congresso a prisão em segunda instância, aquela coisa toda. Para mim já é uma coisa ultrapassada, né? Mas a gente não pode, é a eterna vigilância, né? A gente tem que estar sempre vigilante. E eu penso assim, que a gente precisa discutir isso e pensar nessa ideia de proveito econômico nas decisões em detrimento das garantias fundamentais e das liberdades individuais. Como é que a gente pode pensar isso antes da gente ir para o intervalo, Léo?
Efeito manada. Se o Congresso, se algum político hoje começa, e eu sei que isso é verdade realmente, começa a discutir de novo a prisão em segunda instância, ele só tem uma função ou uma finalidade com isso: ter votos na próxima eleição. E prestar um grande desserviço social, e prestar um grande desserviço para o judiciário. Porque vai se levantar isso, vai se criar uma lei, e daqui a pouco o STF vai ter que fazer uma ação para dizer que essa lei é inconstitucional. Porque ele já disse isso. Ele já disse. E não adianta mais essa discussão. A única forma... E eu não estou dizendo que a prisão em segunda instância é boa ou ruim. A única coisa que eu estou dizendo é... só pode prender em segunda instância para executar a pena se nós mudarmos a Constituição. Aliás, refazendo, mudar de Constituição. Porque essa Constituição não permite. A pessoa só será considerada culpada após o trânsito em julgado. E trânsito em julgado só significa uma coisa, e não adianta querer vir com do mérito, das provas. Não. Trânsito em julgado significa não cabe nenhum recurso mais. É só isso que significa trânsito em julgado. Então, quem traz esse tipo de campanha é uma campanha populista, eleitoreira. Que a pessoa quer angariar votos com essas plataformas. Por quê? Porque se cria a ideia que o Brasil é o país da impunidade e eu vou diminuir a impunidade punindo as pessoas em segunda instância. Como eu disse, é efeito manada. Porque um bando de gente que ignora ou que desconhece os problemas da criminalidade ou como se chega a um alto índice de criminalidade é que acredita nisso. É que acredita nisso. E acredita nesse discurso perpétuo de que leis penais vão resolver. Me diga, Betão, lei de crimes hediondos, década de 90. Precisa ter penas mais graves para os crimes mais graves porque a criminalidade está alta. Reduziu a criminalidade? Me parece que não. Parece que não. É notório que não. Aliás, a quantidade de pessoas presas só aumenta. Então não é esse o caminho. Eu quero ver políticos que vão falar que vão investir na educação. Como? Eu infelizmente, eu não me lembro quem é o desembargador que escreveu, mas salvo engano, do Rio Grande do Sul, ele disse, você quer conhecer uma sociedade? Veja como ela trata de políticas públicas para os presos e para as crianças. É isso. Quais políticas públicas nós temos para as crianças? Quais políticas públicas nós temos para os presos? Efetivamente, nenhuma. Efetivamente, nenhuma. Porque se você me falar que faz parte de uma política pública, um professor de escola pública ganhar R$1.000, R$2.000, sinceramente. Então, vamos resolver? Cadê um político que fala assim, vamos cuidar da educação, vamos colocar um salário bom para o professor da educação pública, para ter concorrência de bons professores na educação pública, para que haja competição entre esses cargos, porque essas pessoas queiram trabalhar no ensino público. As pessoas trabalham com ensino por pura vocação, por pura vontade, por acreditar naquilo, especialmente no ensino público. Ninguém trabalha ali por dinheiro. Claro que recebe um dinheiro para sustentar, mas não vai ficar rico. Existe um serviço público que ganha R$30.000, que ganha R$40.000, que ganha R$100.000 no mês. Mas existe um serviço público que ganha R$2.000, R$3.000. E a sociedade é construída no ensino fundamental. A sociedade é construída nas escolas públicas. Enquanto nós não cuidarmos das nossas crianças, especialmente nas escolas públicas, enquanto nós não cuidarmos de saneamento básico, enquanto nós não cuidarmos de saúde pública, com vacina, com ciência, essa sociedade não vai melhorar e nós vamos ter políticos vendendo plataformas que vão fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Me parece que, de alguma forma, é até interessante manter as pessoas na ignorância, porque isso perpetua o voto, isso perpetua algumas posições. Né?
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer mais um intervalo e a gente volta para a parte final do programa, aqui com o doutor Leonardo Rodrigues, para a gente poder tratar, que a gente está tratando aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta, desse assunto tão importante que é direito penal e democracia. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta.